Tudo o que foi notícia hoje no Senado Federal você acompanha no Jornal do Senado, apresentado a partir das 7h30 da noite no programa A Voz do Brasil, que está começando agora. Boa noite.
Sete da noite em Brasília.
Semana do Enem, mais de 2 milhões de estudantes precisam acessar pela internet cartão de confirmação com o local das provas.
E o Ministério da Educação fala em operação de guerra. Detectores de metais e integração de todas as polícias vão reforçar a segurança durante o exame.
Hoje é Dia Mundial da Alimentação e políticas brasileiras de combate à fome e produção de alimentos saudáveis são referência para o mundo.
Novas parcerias e acordos comerciais. Presidenta Dilma Rousseff embarca daqui a pouco para a Suécia.
Sexta-feira, 16 de outubro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! Há pouco mais de uma semana para as provas do Enem, tem muito candidato participando de aulões, revisando conteúdos, enfim, estudando.
Mas cerca de 2 milhões e 200 mil deles ainda tem mais um importante compromisso antes de fazer as provas, acessar o cartão de confirmação.
É, neste ano, os candidatos não vão receber o cartão pelos Correios. O documento, que traz dados como número de inscrição e local de realização do exame, só vai estar disponível pela internet.
E para este ano, a segurança do Enem também vai ser reforçada. Uma operação parecida com a usada na Copa do Mundo quer evitar fraudes nos dias de prova.
Mais de 7 milhões e 700 mil estudantes se inscreveram para fazer as provas do Enem deste ano. As mulheres são quase 60% dos inscritos. A maioria dos candidatos já terminou o ensino médio, mas cerca de 250 mil estudantes com menos de 16 anos, os chamados treineiros, também se inscreveram. De acordo com o ministro da Educação, Aloísio Mercadante, cerca de 2 milhões e 200 mil candidatos ainda não consultaram o cartão de confirmação que este ano está disponível exclusivamente na internet.
Além de confirmar, ele tem que acessar para ver o endereço, o local, confirmar todos os dados, está tudo certinho, ele deve imprimir com antecedência o cartão e colocar o cartão junto com o documento, que ele tem que ter um documento de identidade com fotografia, uma caneta branca transparente, porque é isso que ele vai precisar na hora da prova. É outra coisa que nós queríamos recomendar, é que os estudantes façam o percurso para a escola antes. Eles têm uma semana para fazer isso. Se ele fizer o percurso antes, ele vai saber o tempo que ele demora. E sempre dá uma margem de segurança, porque pode ter algum incidente de trânsito, pode ter uma dificuldade se ele vai pegar um ônibus.
Os organizadores da prova afirmam que a segurança é uma prioridade. Eles escolheram o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília para atualizar a imprensa sobre a operação montada para realizar o Enem. O centro, que começou a operar em grandes eventos durante a Copa do Mundo, reúne profissionais de segurança de várias corporações, como a Polícia Federal, e vai monitorar a segurança do exame, como explica o ministro Aloísio Mercadante.
É uma operação de guerra a realização do Enem, e é muita gente se dedicando muito para fazer bem feito. São policiais que vão trabalhar nos finais de semana, que têm trabalhado para garantir todo o tanto do Exército. Nós estamos 60 batalhões de Exército, onde guardamos essas provas, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, enfim, das Forças Armadas. Nós temos uma equipe aí bem qualificada, que é muito importante.
Dados de estudantes e fiscais foram cruzados. Vai haver detetores de metal nas entradas e nos banheiros. E os malotes com as provas têm cadeado eletrônico, que permite saber a que horas o envelope foi aberto. A secretária nacional de Segurança Pública, Regina Mick, explicou como será a atuação das forças policiais caso ocorra alguma fraude.
Estaremos integrados. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, as polícias dos estados, polícias civis, militares, a Força Nacional de Segurança Pública, em localidades menores, a própria Guarda Municipal, nos centros de comando e controle, os 12 nacionais, e onde não temos ainda o centro, os núcleos de inteligência dos estados estarão funcionando como célula para que nós possamos receber online todas as informações de segurança.
As provas do Enem vão ser nos dias 24 e 25 de outubro. Os candidatos devem chegar ao local de provas antes da 1 da tarde, pelo horário de Brasília. Os cartões de confirmação com o local onde o estudante vai fazer a prova estão disponíveis no endereço enem.inep.gov.br/participante. Reportagem Ricardo Carandina.
E quem é estudante tem direito à meia entrada em eventos culturais e esportivos em todo o país.
Isso é lei e agora foi regulamentada pela presidenta Dilma Rousseff.
Significa que existe uma regra única e que precisa ser cumprida em todos os eventos, beneficiando não só os estudantes, como também jovens de baixa renda e pessoas com deficiência.
Mais de 40 milhões de brasileiros vão ter os direitos assegurados pelas regras já previstas no Estatuto da Juventude. A meia entrada vai ser assegurada em eventos culturais, artísticos e esportivos para estudantes, pessoas com deficiência e jovens de baixa renda, que tenham entre 15 e 29 anos. Para o produtor cultural de Brasília, Reco do Bandolim, a medida é bem-vinda.
Eu avalio essa lei da meia-entrada como um excelente instrumento para a democratização da cultura.
Para comprar esses ingressos, os estudantes deverão ter a carteirinha de identificação estudantil, que já é conhecida. Já os jovens de baixa renda, mesmo aqueles que não estejam estudando, deverão apresentar a identidade jovem, um novo documento que vai ser emitido pelo governo federal a partir do ano que vem. O ID Jovem vai comprovar a condição de baixa renda e vai contemplar cerca de 18 milhões de jovens inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. Esse documento vai assegurar outro direito à reserva de vagas, de graça ou com desconto, para jovens de baixa renda em serviços de transporte interestaduais. São 2 vagas gratuitas e 2 vagas com desconto de 50% em cada ônibus, trem ou embarcação. O secretário nacional de Juventude, Gabriel Medina, falou sobre essas ações.
O jovem que está fora da escola é aquele que tem menos acesso à cultura, menos acesso ao esporte, que tem dificuldade de conhecer o país. Então nós estamos muito otimistas também com a inclusão dessa juventude de baixa renda, que vai ser portadora de um direito que ela não tinha.
O lançamento da identidade jovem está previsto para acontecer em dezembro deste ano e dia 31 de março do ano que vem, é o prazo máximo para que os jovens de baixa renda comecem a pagar a meia entrada e tenham direito às vagas gratuitas ou com desconto no transporte interestadual. Reportagem João Pedro Neto.
Voz do Brasil! Termina neste domingo, dia 18, o prazo de inscrição para profissionais de medicina que têm interesse em participar do programa Mais Médicos.
São 410 vagas em 323 municípios.
Esta nova seleção é para preencher vagas desocupadas desde o último processo de seleção realizado em julho.
Segundo o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Eider Pinto, a seleção de novos profissionais faz parte da rotina do programa.
A expectativa do Ministério é sempre, a cada 3 meses, garantirmos que todas as vagas autorizadas aos municípios no programa Mais Médicos, elas sejam preenchidas. Então, a população e o gestor não tem com o que preocupar, porque de 3 em 3 meses, porventura, a desistência de algum profissional será prontamente preenchida pelo Ministério da Saúde.
As inscrições são feitas pela internet em www.maismedicos.gov.br.
Os médicos que forem selecionados devem atuar numa cidade base... numa unidade básica de saúde por no mínimo um ano ou permanecer no município por até 3 anos e receber auxílios moradia e alimentação custeados pelas prefeituras.
O programa Mais Médicos leva assistência para cerca de 63 milhões de pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde.
São mais de 18.200 médicos que atendem a população de mais de 4 mil municípios brasileiros e 34 distritos indígenas.
7-9.
Mais de 150 países comemoram hoje o Dia Mundial da Alimentação.
A data foi criada para conscientizar a população de que é preciso se manter informado em questões como nutrição e alimentação saudável.
E as políticas brasileiras de combate à fome e produção de alimentos saudáveis são referência para o mundo.
No Dia Mundial da Alimentação, o Brasil tem o que comemorar. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, o país saiu do mapa da fome e atingiu uma das metas de desenvolvimento do milênio em relação à segurança alimentar. É o que explica o representante da FAO no país, Alan Bojanic.
O ano 2000, o Brasil estava com 13,5% da população nessa situação. Hoje está muito por embaixo de 5%.
Uma série de fatores explica esse resultado. Programas de transferência de renda, como Bolsa Família, e que apoiam o produtor familiar, como o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, garantem uma rede de segurança nutricional sustentável. É o que acontece no município de Santo André, no estado de São Paulo, que recebe por ano mais de 4 milhões de reais do governo federal para alimentação escolar. Cerca de 30% dos recursos são usados para a compra de produtos locais da agricultura familiar. Para o secretário nacional da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Naur Ruano, é mais saúde na mesa dos estudantes.
Você sai de uma situação em que havia muito alimento industrializado, altamente processado nas cantinas e nos restaurantes das escolas, sendo ofertado como alimentação escolar, para uma alimentação onde no mínimo 30% da composição daquela alimentação, em alguns municípios chega a 70, 80%, são alimentos locais, frescos.
Na feira de Santo André, os alimentos que por algum motivo não foram vendidos, mas que estão em bom estado, são doados a instituições como a creche Recanto Somasquinho. A entidade atende mais de 300 crianças e adolescentes que fazem 4 refeições diárias no local. A coordenadora administrativa da instituição, Roberta Cristiane Rodrigues, conta que a ajuda é essencial para a manutenção dos atendimentos.
A parte de frutas, de legumes, verduras, quase que 100% dessa doação que a creche consome.
E para investir ainda mais na qualidade da alimentação, o Ministério do Desenvolvimento Agrário quer ampliar projetos voltados para a agroecologia e a produção orgânica. Deve ser lançado no próximo mês, o Programa Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos, o PRONARA. Reportagem Carolina Becker.
E o Programa Nacional de Alimentação Escolar completa 60 anos neste ano e garante alimentação saudável para 42 milhões de estudantes de escolas públicas do país.
Uma forma de garantir esses alimentos todos os dias e apoiar o aprendizado do aluno, como explica Eliene Ferreira de Souza, coordenadora de Segurança Alimentar do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE.
Uma criança desnutrida, uma criança que tem, por exemplo, uma anemia, ela tem dificuldade de concentração, ela não vai aprender. Já uma criança que tem acesso à alimentação adequada e a escola colabora com isso, a alimentação escolar colabora, ela tem a chance sim de ter um aprendizado melhor. E se a criança tem acesso a frutas, às hortaliças, a um cardápio mais completo, ela vai chegar em casa e ela vai pedir isso dos pais. E o governo federal ele vem trabalhando para melhorar cada vez mais os cardápios das escolas brasileiras.
É isso mesmo, até porque se a merenda mata a fome da criançada, na hora de cozinhar tem merendeira que usa aquele tempero diferente.
Em algumas escolas elas usam a criatividade para diversificar o cardápio.
Um concurso do Ministério da Educação quer incentivar essa prática. A repórter Carolina Becker também foi a uma escola saber das merendeiras qual é o segredo da receita.
A seleção dos alimentos, a temperatura ideal, o tempo de preparo de cada prato. Nas receitas das merendeiras, muita responsabilidade, capricho e carinho. É o que conta a cozinheira Nilza Gonçalves da Silva, que há 5 anos faz parte do grupo de 8 profissionais responsáveis pela merenda de 1.900 alunos de uma escola pública de Brasília.
Você acredita que às vezes a gente está servindo a comida e a criança chega e fala assim, tia, mas essa comida está muito gostosa, tia. A maior parte das crianças elogia a gente, sabe?
Cada estudante tem o seu prato preferido.
É macarrão, galinhada.
Agora, essas receitas do dia a dia das escolas e que fazem sucesso entre os alunos vão ganhar visibilidade. Um concurso vai premiar e divulgar as melhores merendas das escolas públicas de cada região do país. A ideia é justamente valorizar o papel desses profissionais e reforçar a importância da alimentação na escola. Os vencedores vão receber prêmios de R$5.000 e uma viagem internacional, além de kit para manipulação de alimentos. Reportagem Carolina Becker.
As inscrições vão até 25 de outubro no site melhoresreceitas.mec.gov.br.
Presidenta Dilma Rousseff embarca daqui a pouco para a Suécia.
A repórter Luana Karen já está em Estocolmo, capital sueca, para acompanhar a agenda da presidenta e traz as informações.
A presidenta Dilma Rousseff chega aqui a Estocolmo no início da noite deste sábado. No domingo, ela terá uma audiência com a família real sueca e vai se encontrar com empresários brasileiros que atuam por aqui. Já na segunda-feira, a presidenta Dilma segue para Linköping, cidade a cerca de 3 horas de Estocolmo. É lá que fica a sede da empresa Saab, que vai fabricar, em parceria com o Brasil, os caças Gripen. Brasil e Suécia assinaram há 2 meses contrato de financiamento para a compra e o desenvolvimento dos caças suecos. Segundo o gerente do projeto Gripen, Coronel Bonotto, técnicos brasileiros já estão na Suécia trabalhando na produção das aeronaves.
Nós já enviamos a gente chama o primeiro lote, vamos dizer, de engenheiros, de técnicos para a Suécia. É composto de 46 pessoas, né? São 44 da Embraer e 2 da empresa Aero Sistema de Porto Alegre. E eles vão participar, principalmente na parte de produção e desenvolvimento das aeronaves.
Segundo o Itamaraty, o acordo aproximou os dois países, que agora querem construir uma ampla cooperação nas áreas comercial, tecnológica e científica. Mais de 200 empresas suecas operam no Brasil, muitas delas nos setores de tecnologia, gerando empregos para aproximadamente 70 mil pessoas no país. De Estocolmo, na Suécia, Luana Karen.
E são essas relações mais próximas com outros países que rendem ao Brasil acordos que beneficiam estudantes, pesquisadores e especialmente as empresas.
Um trabalho diplomático que requer inúmeras negociações, mas que no final acaba com barreiras que muitas vezes emperram a venda de produtos brasileiros para outros países.
Neste ano, por exemplo, a presidenta Dilma Rousseff assinou acordos para facilitar o comércio com inúmeros países, entre eles Coreia, China, Estados Unidos e Alemanha.
Isso amplia o poder do país de movimentar a economia exportando. Hoje, essas vendas respondem por 20% do PIB, que é o conjunto de bens, serviços e riquezas produzidas pelo país num determinado período.
Ao olhar o mapa do mundo, é possível enxergar produtos brasileiros em vários países. Os parceiros comerciais do Brasil estão em praticamente todos os continentes. Em cada um deles, acordos facilitam a troca de produtos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a visita da presidenta Dilma Rousseff ao país em junho deste ano rendeu, só na área de comércio exterior, 5 acordos que simplificam regras e diminuem custos para quem quer exportar. Como explica o secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Daniel Godinho.
Já temos praticamente pronto um primeiro acordo setorial na área de cerâmicas, que já vai permitir exportação de ambos os lados, sem os custos inerentes a cumprimento de todas essas exigências.
O Brasil ainda abriu negociação em agosto para acordos com a Tunísia, Canadá e Líbano. Para o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto, as empresas brasileiras tendem a aproveitar o bom momento.
O câmbio nos dá agora a oportunidade de compensar
algumas desvantagens e ampliar a presença das empresas brasileiras. A exportação nada mais é do que uma forma de contratar demanda externa. E o Brasil tem possibilidade de ampliar muito a sua inserção internacional.
Um exemplo desse intercâmbio do Brasil com o mundo é a indústria de infraestrutura, como fornecedores de materiais e equipamentos para a construção civil. Na última década, segundo André Clark Juliano, da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base, as exportações do setor aumentaram 20 vezes, chegando a 10 bilhões de dólares no ano passado.
São as primeiras empresas a se internacionalizar. Uma empresa de infraestrutura, ao desenvolver um projeto em um país, precisa se localizar no país, precisa estar presente, precisa abrir escritório, precisa desenvolver equipe e pessoal no país.
A China, país que lidera as trocas comerciais do Brasil com o mundo, também vem ampliando acordos com o nosso país. Em maio deste ano, a presidenta Dilma Rousseff recebeu aqui no Brasil o primeiro-ministro chinês Li Keqiang. Novos acordos foram firmados para impulsionar o comércio, especialmente nas áreas do agronegócio e mineração. Reportagem Paulo La Sálvia.
7h20.
Uma forma de cobrar débitos de forma mais rápida, com custos menores e sem a necessidade de entrar na justiça.
A partir de novembro, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional vai passar a cobrar dívidas de até R$1 milhão por meio de protesto extrajudicial eletrônico.
Em dezembro, débitos maiores que R$1 milhão também vão ser encaminhados aos tabelionatos para protesto.
O tipo de cobrança já era feito desde 2013 para dívidas menores de R$20 mil e já conseguiu recuperar quase 650 milhões de reais.
Agora, com o valor maior, a expectativa da Fazenda Nacional é recuperar R$4,650 bilhões.
Voz do Brasil!
Trabalhadores que moram nas 26 cidades do Rio Grande do Sul em estado de emergência por causa das fortes chuvas dos últimos dias vão poder sacar dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS.
A decisão foi anunciada agora há pouco pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Depois que as prefeituras indicarem as áreas afetadas, os saques vão ser liberados pela Caixa Econômica Federal em até 15 dias.
Brasil 2016.
O Ceará é mais um estado que já iniciou a preparação para receber o revezamento da tocha olímpica no ano que vem.
Em reunião realizada hoje na capital, Fortaleza, representantes dos governos federal, estadual e das 12 cidades por onde a tocha vai passar, definiram ações de planejamento, segurança e divulgação das Olimpíadas.
A presidente da Federação Cearense de Ginástica, Esther Vieira, conta qual o significado deste evento para o estado.
É um presente muito grande. A população vai se interessar muito mais pelo esporte. Nossa cidade, nossa capital e estado vai se desenvolver muito mais pelas instalações desportivas que já estão aparecendo, que já estão surgindo, centros de excelência de alto rendimento. Então, acho que para o Ceará vai ser uma riqueza cultural, uma riqueza educacional e uma riqueza desportiva enorme.
A tocha olímpica vai passar por 300 cidades de todos os estados a partir de maio do ano que vem.
Ouvir a voz das ruas e caminhar lado a lado com o Congresso Nacional para ampliar políticas de direitos humanos.
A afirmação é do secretário especial de Direitos Humanos, Rogério Sottli, que fez parte do novo Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos.
Segundo ele, uma das prioridades é discutir a atuação das polícias, tema que vem sendo analisado pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos.
O secretário afirmou que o objetivo é cobrar ações das autoridades para acabar com os crimes cometidos por agentes públicos contra cidadãos.
Nós temos uma lei que é o auto de resistência, que é uma lei da ditadura militar, que geralmente coloca agentes do Estado numa condição muito confortável para cometer violações de direitos humanos. E existe um projeto de lei, existe um debate no Congresso para que seja mudada essa lei. É extremamente importante, porque nós estamos assistindo diariamente violências cometidas por agentes do Estado contra crianças, contra adolescentes, contra a população LGBT, contra qualquer tipo de cidadão. E eu tenho certeza que o Conselho, ao se pronunciar sobre isso, ele detectou uma situação preocupante de violação dos direitos humanos e chamou atenção para que a gente deve procurar mudar essa lei.
A íntegra da entrevista do secretário Rogério Sottili você pode assistir no canal da TV NBR no YouTube, www.youtube.com/TVNBR.
O Ministério da Justiça confirmou nesta tarde que o ministro José Eduardo Cardoso está internado em São Paulo para tratamento de um câncer. Cardoso volta às atividades normais na próxima segunda-feira.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Há uma semana do Enem, mais de 2 milhões de estudantes precisam acessar pela internet o cartão de confirmação com o local das provas.
E o Ministério da Educação fala em operação de guerra. Detectores de metais e integração de todas as polícias vão reforçar a segurança durante o exame.
Hoje é Dia Mundial da Alimentação e políticas brasileiras de combate à fome e produção de alimentos saudáveis são referência para o mundo.
E atenção, sábado é dia de acertar o relógio. Começa o horário de verão e é preciso adiantar os ponteiros em uma hora.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do Governo Federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda. Música.